Olá. Vamos trabalhar hoje na metodologia da pesquisa com a terceira aula e a quarta unidade do nosso programa. A quarta unidade do programa trata sobre os trabalhos científicos, isto é, os trabalhos que são oriundos de uma pesquisa científica. E nesse momento, quando eu falo em pesquisa científica, eu resgato a primeira unidade do nosso programa, que nós trabalhamos com o que é ciência, os tipos de pesquisa, etc, etc. Então, nós vamos falar hoje sobre esse documento que apresenta as particularidades, a forma de apresentação e o conteúdo, os elementos constitutivos de um trabalho científico. Tá? Então, trabalhos científicos, o que são? São documentos que apresentam a proposta ou o resultado de uma investigação científica. Esse documento, chamado trabalho científico, ele pode ser apresentado no final de uma primeira etapa, como nós vimos na aula passada. As etapas de pesquisa são três etapas: a primeira de planejamento, a segunda de execução e a terceira de comunicação dos resultados. No final da primeira etapa de planejamento, nós apresentamos um documento chamado projeto de pesquisa, que é o resultado de uma reflexão, de um pensar sobre o que fazer, como fazer, que tipo de problema vai ser investigado, com quem eu vou buscar as informações, aonde estão essas informações. Então, responde as perguntas o quê, por quê, para quê, quais são os objetivos. Então, no final dessa primeira etapa de planejamento, é apresentado um projeto, um documento que é chamado de projeto de pesquisa. Esse é um trabalho científico. Tá? Então, como os trabalhos científicos, eles são documentos que apresentam tanto a proposta como o resultado. Sendo aprovado o projeto, tem o de acordo, tanto do Instituto de Pesquisa ou de uma coordenadoria de graduação ou de um projeto de pesquisa, ele está apto a ser desenvolvido e ele entra na fase de execução, vocês lembram da unidade anterior. Na execução, o pesquisador entra no campo, coleta as informações, trata essas informações, dá um tratamento de dados nessas informações, analisa essas informações, descreve, analisa, interpreta e, no final, ele tem que comunicar esses resultados. Então, um trabalho científico, ele tanto se propõe a apresentar uma proposta de pesquisa através de um chamado projeto, como também apresenta um resultado da investigação que foi desenvolvida. Ele tem essas duas etapas, ou então duas, participam, os trabalhos científicos participam em duas etapas do processo de investigação ou da trajetória que o investigador faz durante o desenvolvimento da pesquisa. Trabalhos científicos, então, o que nós vamos tratar agora são os projetos de pesquisa enquanto uma proposta, a tese, a dissertação, trabalho de conclusão de curso e artigos científicos como resultado da investigação. O projeto de pesquisa a gente vai trabalhar depois. Tá? A tese, a dissertação e o trabalho de conclusão de curso estão atrelados a níveis acadêmicos diferentes. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele está atrelado a um nível de graduação. É o resultado final, é um documento que expressa o resultado final, mas de um curso de graduação, no nível de graduação. Enquanto que uma dissertação, ou trabalho de conclusão de curso, também é apresentado, é exigido por lei, através de uma resolução do Ministério da Educação, dentro dos cursos de especialização. Todo curso de especialização deve ter a produção de um trabalho científico. Esse trabalho científico, no nível de especialização de pós-graduação, é chamado de trabalho de conclusão de curso também, como no nível de graduação. Subindo os degraus dessa escala acadêmica, nós vamos ter o próximo degrau, que se chama o mestrado. No mestrado, a produção acadêmica, a produção científica que resulta desse programa se chama dissertação. E no doutorado se chama tese. Então, são trabalhos científicos que estão atrelados aos níveis diferentes de ensino e de graduação diferente na academia. Então, nós vamos trabalhar, independente do tipo de trabalho científico, independente de ser um artigo, ser um trabalho de conclusão de curso, uma tese, uma dissertação, eles têm os mesmos elementos constitutivos, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais são formados pela capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, listas de ilustrações, tabelas. Nós vamos retornar daqui a pouquinho, nós vamos voltar a ver cada um desses elementos. Então, são os elementos que antecedem ao corpo do trabalho. Né? Como elementos textuais, nós temos a introdução, que é o que introduz o leitor dentro do trabalho, o desenvolvimento, onde ele desenvolve a ideia que foi colocada na introdução, e conclui o trabalho sobre as argumentações e as análises apresentadas no corpo do trabalho. Então, aí tem a introdução, o desenvolvimento ou o corpo do trabalho, que tem nessa parte do trabalho o aporte teórico ou a base teórica que deu sustentação para desenvolver, para analisar, mostra os procedimentos metodológicos ou como que o autor ou como o pesquisador desenvolveu a pesquisa, se foi do tipo de pesquisa exploratória, se foi uma descritiva, se foi uma abordagem qualitativa, se foi uma abordagem quantitativa, quais as técnicas, dependendo dessa abordagem, ele vai utilizar uma técnica mais adequada numa abordagem, num questionário, uma entrevista, uma análise documental, se foi uma pesquisa bibliográfica mesmo, se foi uma documental mesmo, um estudo de caso. E nesse corpo do trabalho ainda apresenta os resultados. Ele busca as informações, descreve as informações, analisa as informações, discute esses resultados, interpreta conforme a base teórica que está dentro da cabeça dele, olha o fenômeno que está sendo analisado, faz a correlação teoria e a empiria, que é a realidade, e conclui. Então, esses três são os elementos que formam o corpo do trabalho, que são os elementos essenciais de um trabalho científico. Depois nós temos, então, os elementos pós-textuais. Como elementos textuais, nós temos, dentro a introdução como primeiro capítulo, podia-se dizer, de um trabalho acadêmico. A introdução, ela apresenta temas ou abordagens diferenciadas. Sempre, independente do trabalho, ele deve apresentar o tema e o problema de pesquisa, deve apresentar a justificativa, os objetivos e a estrutura do trabalho. Na verdade, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela diz que um trabalho científico deve apresentar na introdução, ele deve introduzir o tema e mostrar qual é a problemática que está sendo investigada, qual é o foco, qual é a delimitação específica, justificar o trabalho, falando na sua pertinência, importância, etc. Dizer para que está sendo feito aquele trabalho, que são os objetivos. E, por último, se caso houver necessidade, trabalhar com a estrutura do trabalho. Então, vou ver cada um desses elementos. O tema e o problema de pesquisa. Eu gosto muito de um autor chamado Trivinhos. O Trivinhos trabalha com uma metodologia qualitativa de pesquisa e ele diz numa parte do livro dele que o tema e o problema de pesquisa, essa parte do trabalho que se constitui da introdução, é um esboço da fundamentação teórica que orientará o estudo e a formulação do problema. Então, na construção de um trabalho, tem a introdução, o corpo do trabalho, que é composto pela fundamentação teórica, metodologias, discussão e análise, e depois a conclusão. Então, nessa parte inicial, o autor vai introduzir o leitor no contexto total do trabalho. Como ele vai introduzir no contexto do trabalho, ele deve indicar qual é a fundamentação teórica, a base, o esboço da fundamentação teórica que orientou. Mas também não é só uma repetição do que está no aporte teórico, mas sim uma correlação com a realidade que está sendo trabalhada. Se for um trabalho teórico, empírico, como nós vimos nas unidades anteriores, o trabalho teórico empírico tem uma base teórica e uma base empírica que está relacionado com uma realidade dentro do onde o fenômeno no contexto que o fenômeno se apresenta. E se é um trabalho somente teórico, numa revisão bibliográfica, ele tem só apresenta o esboço a linha mestra que está sendo discutida no trabalho. Então, a forma de apresentar essas informações difere, porque não só o autor tem que ter uma característica básica na construção de um trabalho, que é a criatividade não está só na formatação, na construção do problema de pesquisa, na delimitação do seu foco, mas também na forma de apresentação dos resultados. Então, a gente encontra, usualmente, tanto em dissertações como em tese, como em trabalhos de conclusão de curso, de nível de especialização e volta o nível de graduação, a gente encontra na introdução o tema e o problema. Se o autor começa a descrever o tema e termina o texto com uma pergunta de pesquisa ou com um problema de pesquisa, é uma forma. Ele pode começar falando, apresentando o problema de pesquisa e depois discorrer sobre o que aquilo representa, fazendo com relação com a teoria. Então, é fundamental que na introdução seja apresentado, independente se for artigo, TCC, dissertação que seja apresentado o tema e o problema de pesquisa. A segunda informação que deve ser colocada na introdução trata dos objetivos, né? Então, vocês lembram que foi os objetivos que respondem à pergunta para quê? Qual é o propósito do trabalho? Então, nós vimos na aula passada que o objetivo está dividido, usualmente, dividido em objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral, ele responde ao problema de pesquisa. E os objetivos específicos estão relacionados com o objetivo geral. Nós vimos também que o verbo correto de utilização na determinação de objetivos é o verbo no infinitivo, analisar, compreender, identificar, etc. E nós vimos também que o objetivo específico, os objetivos específicos, a somatória deles resulta num objetivo geral. Mas é nessa parte do trabalho, na introdução do trabalho, que o autor vai dizer para o leitor que eu tenho esse propósito com a pesquisa. Então vai dizer o que que eu vou estar trabalhar, qual é a minha base teórica, qual é a minha linha teórica que eu tô fundamentado. Existem diferentes correntes teóricas, como nós vimos na aula passada. Então, nessa parte do trabalho, ele vai dizer qual é essa linha teórica, qual é essa corrente teórica que está sendo trabalhada e para que propósito, né? Depois, ele tem uma justificativa, que é essencial. Todo trabalho tem uma justificativa, tem uma importância, tem uma razão de ser. A justificativa mostra qual é a contribuição, que contribuição traz o trabalho, tanto no nível teórico como no nível prático, na realidade que está sendo trabalhado. Qual é a importância desse trabalho, né? E quais são os motivos que levaram para construir esse trabalho? Essas três informações são fundamentais para justificar o desenvolvimento dessa pesquisa. Muitas pesquisas implicam em recursos financeiros. Para que o instituto de pesquisa, ou porque o órgão que aprova, que decide sobre o desenvolvimento ou não de pesquisa, como por exemplo o CAPES, CNPq, a nível nacional, é necessário que o autor apresente uma boa justificativa. Então, mostrando realmente qual é a contribuição desse trabalho. Porque realmente, se ele tem uma contribuição ou mínima ou pequena, não justifica a aplicação desses recursos financeiros. Essa contribuição, ela está relacionada tanto com os aspectos teóricos, metodológicos, como no aspecto prático, como nós vimos na aula passada, quando a gente trouxe o Gil para justificar a importância de colocar nessa parte do trabalho a justificativa. Tá? Por último, nós temos a estrutura do trabalho, que é a parte da introdução, que apresenta os capítulos que constituem o trabalho. Na verdade, é uma apresentação do trabalho. Ela mostra os elementos constitutivos do trabalho, dizendo: o primeiro capítulo trata sobre a introdução, os objetivos, apresenta os objetivos, os propósitos do trabalho, justifica o trabalho. O segundo capítulo constitui-se da base teórica referencial que procura dar sustentação para o levantamento e análise de dados. Na terceira parte, o terceiro capítulo é com o nome X, apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, ou a serem utilizados na pesquisa, dependendo da onde, que etapa do processo de pesquisa nós estamos. Se nós estamos no processo de final do planejamento da pesquisa, nós temos uma proposta, que é o projeto, e se é o final do processo investigatório, nós temos o resultado, que é a comunicação dos resultados através de um TCC, dissertação, etc., como nós vimos antes. Então, a estrutura do trabalho mostra quais são esses elementos constitutivos do trabalho e o que se trata cada um deles. Na verdade, é uma apresentação do que constitui. Em resumo, a introdução, independente de ser um artigo científico, de ser uma dissertação, uma tese, um TCC, graduação ou especialização, a introdução, como o próprio nome diz, tem o objetivo de introduzir o leitor no trabalho. Muitas vezes, lendo somente a introdução, vai despertar a vontade de ler ou não do leitor. Então, na introdução, ele já tem uma noção de todo o trabalho, não das discussões que são feitas no corpo do trabalho e nem na conclusão, mas a introdução já mostra o todo do trabalho. O segundo elemento textual é o desenvolvimento ou o corpo do trabalho, onde que apresenta o aporte teórico, os procedimentos metodológicos e os resultados da pesquisa que são compostos pela descrição, discussão, análise e interpretação dos dados. Então, nós vamos ver cada um. O corpo do trabalho, na parte de fundamentação teórica ou aporte teórico. Na verdade, a fundamentação teórica é o resultado do levantamento bibliográfico. É o que dizem os autores sobre o tema. Nessa parte do trabalho, se apresentam as diferentes correntes teóricas sobre a discussão teórica que existe sobre aquele fenômeno que está sendo estudado. Agora, ela pode ter tanto ser somente uma fundamentação teórica, como pode ser uma fundamentação teórico-empírica. Quando ela é só uma fundamentação teórica, que é o resultado do levantamento bibliográfico, não apresenta dados documentais. Só apresenta teorias, discussões teóricas dos autores. Quando o aluno insere nesse momento dados de outras pesquisas para reforçar aquilo que ele está dizendo, inserindo dados da realidade empírica, a fundamentação teórica se torna fundamentação teórico-empírica. Então, não é somente teoria, é uma teoria associada a dados empíricos. Então, o empírico ali trabalha com resultados de outras pesquisas que tratam sobre o problema de pesquisa. Os elementos textuais, dentro ainda do corpo do trabalho, nós temos os procedimentos metodológicos ou a metodologia do trabalho. Nessa parte, por assim dizer, do trabalho, nesse capítulo do trabalho, nós apresentamos o delineamento da pesquisa, e o delineamento da pesquisa, vou resgatar a unidade 2 do nosso programa, que fala sobre os tipos de pesquisa em administração, tipos de pesquisa em administração especificamente, porque é o nosso caso. No delineamento da pesquisa, nós temos os tipos de pesquisa quanto ao objetivo da pesquisa, que é a exploratória, a descritiva e a explicativa. Aí depois nós temos quanto à abordagem qualitativa e quantitativa e quanto aos procedimentos ou delineamentos, que é a documental, a bibliográfica, a de campo, a ex post facto, o estudo de caso. Então, são delineamentos da pesquisa, é o design dela, como ela vai ser construída. O campo da pesquisa, que vai ser determinado quais são os sujeitos, onde, quando, etc., nós vamos ver daqui a pouquinho. O plano de coleta de dados e o plano de análise de dados. Esses são os procedimentos metodológicos. Então, delineamento da pesquisa. O delineamento da pesquisa envolve o tipo de estudo e a abordagem, como eu falei, a qualitativa e quantitativa. Envolve o campo de pesquisa, que é a área, o local de estudo, a população, a amostra, a população, quem são os sujeitos de pesquisa, quais as opiniões que eu quero escutar, de quem são essas opiniões. É de todos os empregados de uma organização que se constitui um universo a ser pesquisado, é da população que tem uma preferência por tal produto ou não, são as pessoas que consomem aquele produto, se não consomem o produto, é a população de uma cidade, de um município. Quem são esses elementos? Quem são esses sujeitos de pesquisa? Quando ela é muito grande, vocês vão ver que é necessário a gente reduzir ou trabalhar com uma parte significativa dessa população, que nós trabalhamos com uma amostra, que é uma amostra representativa. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre os métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa e a gente vai abordar esse aspecto de população e amostra. Nessa parte do trabalho, nesse capítulo do trabalho, que a gente apresenta essas informações. Porque essas informações não podem estar dispersas dentro de um trabalho. Então, a gente reúne todas essas informações de como foi construída a pesquisa ou como será construída, no caso de um projeto de pesquisa, num local específico, nesse capítulo que é chamado procedimentos metodológicos. Depois da determinação da amostra, nessa mesma parte do trabalho, se mostra quais foram os critérios de escolha do sujeito de pesquisa. Tá? Então, para se escolher, ou se faz uma pesquisa aleatória, que daí a escolha é aleatória, ou se determina critérios da escolha desses sujeitos de pesquisa, dependendo da abordagem que foi trabalhada quantitativamente ou qualitativamente. Então, são informações que devem ser colocadas nesse espaço do campo de pesquisa. A outra informação é sobre o plano de coleta de dados. Diz respeito ao tipo de dados, a identificação das variáveis das categorias de análise e os instrumentos e técnicas de coleta de dados. Enquanto que o plano de análise de dados trata sobre análise qualitativa e quantitativa, dependendo da abordagem dada. Então, no plano de coleta de dados, nós vamos especificar que tipo de dado é esse. Quais são essas fontes? Quais são as variáveis que vai ser trabalhadas? Ou vai ser variáveis, ou uma, quais são as categorias de análise, quais são as subunidades de análise, quais são os indicadores de análise que facilitam tanto na etapa de coleta de dados como na etapa de análise de dados. Os instrumentos e técnicas de coleta de dados. Que tipo de instrumento e cada escolha, nesse momento, de um trabalho científico, ela deve ser totalmente justificada. Então, se eu escolhi uma abordagem quantitativa e eu escolhi um questionário, tem justificativas teóricas que eu vou buscar lá nos livros, lá nos teóricos, para justificar ou para mostrar as razões que eu escolhi essa técnica em detrimento de outra. Então, nessa parte do trabalho e nesse capítulo que trata sobre os instrumentos de coleta de dados e as técnicas, o uso das técnicas da coleta de dados, eles devem ser plenamente justificados. E a justificativa deve resgatar a teoria para fundamentar, para dizer para o leitor que tá, eu estou fundamentada em tal teoria. Eu não estou fazendo dentro de um achismo que está totalmente fora da ciência. E tanto o plano de coleta de dados como o plano de análise de dados, eles devem ser justificados, plenamente justificados. O último elemento textual do trabalho científico, independente de ser um ou outro, tese, doutorado, dissertação, etc., é o resultado da pesquisa, os resultados da pesquisa. Os resultados da pesquisa apresentam inicialmente a descrição dos dados, os dados coletados, depois apresentam a análise e interpretação, que mostra, que resgata a identificação do problema de pesquisa, que foi apresentado lá na introdução, resgata as variáveis e as categorias de análise, faz uma correlação da teoria, então mostra a realidade encontrada, o fenômeno encontrado e a base teórica que deu sustentação. Ali é que tem o cruzamento entre a teoria e a realidade empírica. É nessa parte do trabalho que ele vai, que tem maior criatividade para encontrar os resultados que foram determinados no início do trabalho. Na verdade, quando tu determinas, ou o autor determina um problema de pesquisa, ele vai buscar o resultado, vai compreender aquela realidade, vai compreender aquela relação entre duas variáveis que são importantes para ele, para descobrir para aquela organização ou mesmo para contribuição teórica. Então, é nessa parte do trabalho, é nesse momento que o autor discute o que foi trabalhado pelos autores, o que já foi discutido pelos autores, e frente à realidade encontrada, frente ao fenômeno. E é nesse momento que se dá a construção também do conhecimento. Muitas vezes se faz somente a realidade, o cruzamento entre a realidade encontrada e a teoria, mas muitas vezes a própria realidade constrói um novo conhecimento em cima dos dados apresentados. E também apresenta, nesse momento do trabalho, os resultados que foram alcançados e responde ao problema. Ainda dentro dos elementos textuais, nós temos a conclusão. Ora, o trabalho foi introduzido, foi discutido. O que foi apresentado na introdução, o tema e o problema de pesquisa, os objetivos, eles foram discutidos, todos os objetivos foram discutidos, descritos, analisados, correlacionados com a teoria, para depois chegar a uma conclusão. Tá? Então, essa linearidade existe dentro de um trabalho científico, apesar de ter todo esse aspecto de criatividade. Então, se o autor tem quatro objetivos específicos, esses objetivos específicos também são contextualizados dentro da fundamentação teórica, são contextualizados, aparecem como serão respondidos esses objetivos específicos lá no capítulo de metodologia. Depois, na discussão, nos resultados da pesquisa, esses objetivos são resgatados para poder responder e são concluídos. Então, essa linearidade, isso vocês podem ver quando eu apresento no nosso livro, tem um quadro que mostra toda essa linearidade, a correspondência entre o objetivo específico número 1, a fundamentação teórica, a metodologia, as análises que respondem a esse objetivo específico número 1, 2 ou 3 e a conclusão. Tá? Agora, no momento, eu não consigo identificar onde está, mas procurem no livro que vocês vão encontrar esse quadro que mostra essa linearidade que existe na pesquisa. Isso não quer dizer que tenha que ela é... que esse linear, ele é não possa ter uma criatividade ou desenvolver outras ideias. Não, é só que tu tem que ter no final do trabalho, na conclusão do trabalho, tu vai o quê? Responder aos teus objetivos, responder ao teu problema de pesquisa, responder aos objetivos específicos que foram determinados, e para isso que eles foram determinados, para tu poder alcançar o objetivo geral e responder consequentemente a pergunta de pesquisa, ou a questão norteadora, como nós vimos, ou então o teu problema de pesquisa. Então vamos ver. A conclusão apresenta, inicialmente, um breve resumo, um breve resgate do tema, um parágrafo, dois, três, quatro, dependendo do estilo redacional de cada um, resgata o tema de pesquisa, resgata e dá respostas ao problema de pesquisa, resgate do objetivo geral, conclui os objetivos específicos e ali tem uma questão, uma informação que é fundamental, que é as sugestões de novos estudos e pesquisas. Lembra quando foi falado sobre o ciclo de pesquisa que a Minaio coloca, que é um ciclo de pesquisa que tem uma forma espiral, que inicia com uma pergunta de pesquisa e segue na sua trajetória, na execução, operacionalização, e chega até chegar na conclusão, ali dá margem um novo ciclo, através de quê? Através de sugestões de novos estudos e novas pesquisas, gerando novos questionamentos, novas curiosidades, novas interrogações. Por isso que o ciclo de pesquisa não se finaliza, não termina com a conclusão do trabalho, e sim dá início a um novo processo de investigação. Por isso que também nós vamos ver que, resgatando a primeira unidade do nosso programa, a ciência não é um processo acabado, não é um processo finito, ele é acumulativo. Na medida que ele responde a um problema de pesquisa, esse problema de pesquisa gera novos questionamentos que vão trazer novas investigações e novas pesquisas. Depois nós temos os elementos pós-textuais, que são os elementos que complementam o trabalho, que são as referências de uso obrigatório, né, que é as referências como nós trabalhamos na unidade passada, trata sobre uma norma brasileira, que é de número 6023, que é de 2002, e ela fala sobre como referenciar uma dissertação, como referenciar um livro de um, dois, três, quatro autores, e como fazer a referência da obra que foi pesquisada, da fonte que foi utilizada. O glossário é um elemento pós-textual, que como é um glossário, é uma definição de termos que tem dos termos que merecem ser explicados nessa parte do trabalho. Né? Apêndice é um elemento pós-textual e são os documentos elaborados pelo próprio autor do trabalho. Então, por exemplo, a elaboração de um questionário. O questionário é um apêndice, porque quando elaborado pelo autor do trabalho, por exemplo, na avaliação da qualidade de vida de um trabalhador, eu posso usar o modelo preconizado pela Organização Mundial da Saúde. É voltado para a saúde, eu posso fazer pequenas adaptações. Nesse caso, não é um apêndice, porque não foi elaborado pelo próprio autor do trabalho, sim é um anexo, que são documentos não elaborados pelo autor do trabalho. Por exemplo, se eu faço uma análise organizacional e a análise organizacional passa pela análise da estrutura organizacional, mas a análise da estrutura não é um elemento, nem está determinado no objetivo, mas comporta apresentar esse documento, essa forma de apresentação estrutural, o organograma da empresa. Então, o organograma ele pode ser apresentado como anexo, desde que tenha sido elaborado pela organização, através de um documento, de um manual, etc. Quando é elaborado pelo próprio autor do trabalho, esse documento passa a ser chamado de apêndice. É a grande diferença entre apêndice e anexo. Resgatando, apêndice é um documento elaborado pelo próprio autor do trabalho e anexo é um documento não elaborado pelo autor do trabalho. E o índice, que é o índice, é diferente do sumário. O índice, pela própria colocação dos elementos, o sumário é o último elemento pré-textual, onde o autor apresenta os elementos que constituem o trabalho, de introdução e a página que está localizada. Né? Depois nós vamos ver lá no trabalho de conclusão de curso. E o índice é um índice remissivo de palavras, de nomes geográficos, etc., que quando aparece essa palavra, ele vai mostrar que ela aparece na página 5, 10, 20, 30, etc. Tá? Então, índice é diferente do sumário. A própria, não só na sua constituição e apresentação, como na sua localização. Um é um elemento pré-textual, o sumário, e o outro é um elemento pós-textual, que é o índice. Esses são os elementos que são elementos constitutivos do trabalho científico. Então, independente de ser um projeto de pesquisa, uma dissertação, uma tese, um artigo científico, ele se constitui com esses elementos, diferenciando em alguma coisa. Uns apresentam a folha de aprovação, um tem a dedicatória, outro não tem. E nós vamos trabalhar agora, então, com o trabalho, projeto de pesquisa, trabalho de conclusão de curso e os artigos. São os três trabalhos científicos que nós vamos ver a forma de apresentação dentro dessa estrutura trabalhada até agora, como elementos textuais, pré-textuais, textuais e pós-textuais, nos textuais com introdução, corpo de trabalho e conclusão. Todos eles têm. Independente do trabalho, sendo científico ou um trabalho acadêmico, quando um professor solicita que faça um trabalho acadêmico na universidade, a estrutura dele tem que ser exatamente assim, com os elementos pré-textuais, com os elementos textuais que tem a introdução, o corpo do trabalho, o desenvolvimento e a conclusão, e os pós-textuais. Vamos ver o projeto? Então vamos. Projeto de pesquisa. Então o que é? O mapeamento do caminho a ser seguido durante a investigação. Ora, nós vimos que o projeto de pesquisa é um documento que finaliza a etapa exploratória ou a etapa de planejamento da pesquisa. Então, é um mapa do caminho que deve ser percorrido. Ali ele deve mostrar que o pesquisador deve dar esse primeiro passo para a direita, o segundo passo deve ser mais para a esquerda, até chegar no resultado do trabalho. Então, realmente é um mapa que mostra todo o caminho que ele vai percorrer. Porque um projeto de pesquisa é um documento que vai ser apresentado no futuro, que vai ser desenvolvido no futuro. Tanto que nessa característica básica, o projeto de pesquisa é um documento que tem o tempo verbal utilizado no futuro. É uma atividade que será desenvolvida, é um projeto, é um planejamento, é uma proposta. Né? Então, e ele responde que perguntas? Perguntas do que pesquisar, quando pesquisar, onde pesquisar, por que pesquisar e etc. Como nós vimos na etapa de planejamento da pesquisa. A Minari chama atenção bastante sobre as dimensões do projeto de pesquisa. É bastante interessante, eu gosto muito dessa autora. Ela diz que o projeto de pesquisa tem três dimensões: a dimensão técnica, a dimensão ideológica e a dimensão científica. Ora, a dimensão técnica de um projeto de pesquisa trata sobre aspectos técnicos, de como elaborar um problema de pesquisa. A elaboração técnica de um problema de pesquisa parte que o problema de pesquisa é uma pergunta, é uma interrogação. O problema de pesquisa, como nós vimos na aula passada, expressa uma possível relação entre duas variáveis. O que está aí é aspecto técnico. O objetivo é utilizado no verbo no infinitivo, é o aspecto técnico. Tá? Então, essa dimensão técnica existe em todos os trabalhos de pesquisa, em todos os projetos de pesquisa. A dimensão ideológica, ela está relacionada com a ideologia do próprio autor do trabalho. Então, se as suas relações com os seus pensamentos, com a sua linha ideológica. Então, ora, se o autor tem uma linha ideológica mais crítica, ele vai vai tratar com correntes teóricas mais críticas do que outras que não trabalham com tanta criticidade. Então, a escolha essa dimensão, ela aparece tanto no projeto, e tem que aparecer mesmo, porque está diretamente relacionado com a minha escolha. Porque, na verdade, o projeto de pesquisa é um documento que expressa a escolha do pesquisador. E nisso ele mostra essa dimensão técnica, que ele sabe que tem que ser feito dessa maneira, que é a dimensão correta, e aí mostra a sua ideologia, como também mostra uma dimensão científica, porque articula essas duas dimensões técnicas e ideológicas. Então, o projeto de pesquisa, ele responde o que pesquisar, por que pesquisar, para quê, como pesquisar, quando e pesquisado por quem. Vocês podem perceber nessa hora que essas perguntas foram trabalhadas lá na etapa, ou na trajetória do pesquisador, lá na etapa de planejamento. Então, essas foram as reflexões que o autor fez, que o acadêmico fez, para chegar e dizer assim: olha, agora já sei o que eu vou fazer, meu tema de pesquisa é esse, a minha abordagem é essa, eu vou fazer esse trabalho buscando essas e essas contribuições que se pretende alcançar, eu vou fazer com esse objetivo, eu tenho uma base teórica que está me sustentando, que vai me chegar a esse resultado, eu vou usar tais técnicas, tais procedimentos metodológicos e vou pesquisar de um período X a X. Então, esse é o resultado e está atrelado a esse processo de planejamento. A forma de apresentação de um projeto de pesquisa. Nós vamos ver que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela utiliza na apresentação de um projeto de pesquisa as seguintes normas brasileiras. A NBR quer dizer norma brasileira. Então, nós temos a 15.287, que é uma norma de 2005, que apresenta os elementos, a forma de apresentação de um projeto de pesquisa, a básica, norteadora. Mas para fazer um projeto de pesquisa, não somente essa norma precisa ser consultada, e sim a de 6023, que trata sobre referência, a 6024, que trata sobre a numeração progressiva de sessões, que mostra como deve ser constituído um trabalho em termos de capítulo ou sessão primária, secundária, terciária, que é a primária é o capítulo 1, a secundária é a sessão, que envolve 1.1, por exemplo, a sessão terciária, que é 1.1.1. Tá? Então, essa numeração progressiva de sessões é uma norma que incide sobre a construção e a apresentação de um projeto de pesquisa. A 6027, que é de sumário, que mostra como deve ser apresentado o sumário. A 6034, que trata sobre índice. A 10.520, que trata sobre uso de citação em documentos, que nós falamos na aula passada. A 12.225, que é a de lombada, e as normas do IBGE, que são as normas de apresentação tabular, no caso de apresentar alguma tabela. Né? A estrutura, então, de um projeto de pesquisa, vamos entrar dentro desse projeto de pesquisa, são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Num projeto de pesquisa, nós temos a capa, obrigatório, a folha de rosto, obrigatório, as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos, que são opcionais. O autor vai colocar se cabe dentro do trabalho. Na verdade, muitos projetos de pesquisa nem têm essas ilustrações. E a norma coloca como ilustrações, o que são ilustrações? São os quadros, os gráficos, as figuras, as fotos. São ilustrações. Para cada ilustração tem o seu nome. O gráfico é um gráfico que apresenta o gráfico de pizza, o gráfico de barra, o gráfico de coluna, etc. O diagrama são ilustrações. Ela joga tudo dentro de uma ilustração. Ela chama de ilustração, mas cada ilustração tem o seu nome designativo. Né? Então, esses elementos são elementos opcionais. E o sumário, que é o elemento obrigatório, que está com base na norma brasileira 6027, que é de 2003. Tá? Os elementos textuais. Nós temos a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, cronograma e recursos. Na verdade, esses títulos eles foram dados porque cada um tem o seu objetivo e esse título representa... tem todo um contexto por trás que representa o que significa. Introdução, como nós falamos, introduz o leitor. A fundamentação teórica é o aporte teórico que o autor traz, que vai dar base para a sustentação da análise dos dados. Tá? Não só para a sustentação, tanto para a coleta de dados, como nós vimos na aula anterior, a fundamentação teórica, a revisão teórica, ela está presente desde a elaboração, a definição do tema, até o final do processo de pesquisa, como também o levantamento de dados. Então, essa fundamentação teórica, ela permeia todo o processo investigatório. E no trabalho, ele é apresentado como um capítulo. Se for dado o nome de fundamentação teórica ou não, é uma questão do autor definir. Mas é uma parte do trabalho que se constitui na base teórica. Depois a metodologia, que são os procedimentos metodológicos, o cronograma, que nós vimos na aula passada, pode ser apresentado como um quadro de dupla entrada, onde tu tem as atividades e a dimensão temporal, quando essas atividades serão desenvolvidas. Tá? E recursos, quais são esses recursos? em termos de pessoas necessárias para desenvolver o projeto, em termos de recursos financeiros para desenvolver o projeto, em termos de materiais necessários para desenvolver o projeto. Muitas vezes é necessário apresentar um projeto que tenha recursos materiais, como, por exemplo, o uso de computador, ou laptop, ou o GPS, alguma coisa, são recursos que devem ser apresentados no processo de aprovação do projeto. Então, vamos ver nos elementos da introdução, como nós vimos, apresenta o que pesquisar, que é o tema e o problema, por que pesquisar, que é o justificativa, para que é pesquisar, que diz respeito, corresponde aos objetivos de trabalho, que estão contemplados dentro da introdução. O que pesquisar é o relacionado com o tema, é discutido e apresentado na fundamentação teórica. Outra parte dos elementos constitutivos é o como pesquisar, que se apresenta na metodologia. Quando pesquisar, apresenta no cronograma, com que recursos é o orçamento e pesquisado por quem é a equipe de trabalho. Então, vamos ver, esses elementos constitutivos já foram trabalhados. Já falei há pouco sobre introdução, fundamentação teórica. O que eu não falei sobre o cronograma. Então, nós vamos ver o que tem no cronograma, além do que já foi trabalhado, que são as atividades dentro de uma dimensão temporal, de tempo de realização. Ora, todo o trabalho inicia com uma revisão teórica. E essa revisão teórica, além de ter, se inicia a revisão teórica, mas ela acompanha todo o trabalho. Então, deve aparecer no cronograma, por exemplo, dentro de um quadro de dupla entrada, essa atividade. Então, vai ser atividade e tempo de realização. Então, geralmente, a revisão teórica, ela acompanha todo o desenvolvimento do trabalho. Depois de elaborar a revisão teórica, se parte para... Quando o autor entra no campo de pesquisa, ou então na etapa de execução, que é a segunda etapa do processo de desenvolvimento, ou segunda etapa da trajetória do pesquisador, ele elabora os instrumentos de coleta de dados. Ele precisa de um tempo para elaborar esses instrumentos. Quando se vai fazer tanto um questionário como uma entrevista, é preciso conhecer a realidade que está sendo trabalhada. E a elaboração desse instrumento, ele vem inspirado tanto da base teórica, olha, isso aqui é importante pesquisar, hein? Está na base teórica. Agora, quando tu vai ver a realidade, quando tu olha a realidade, quando tu olha o fenômeno que está sendo estudado, e tu vê que, ó, essa teoria é bom conversar, na verdade, conversar com essa prática, com essa realidade. Então, essa realidade eu também preciso saber. Então, a elaboração dos instrumentos, ele demora um tempo, ele demanda um tempo para elaboração, para construção desse documento. No caso de um instrumento, de um questionário, por exemplo, o tempo é maior, porque tem que ser testado, fazendo o pré-teste, que é chamado, ou a validação desse instrumento de coleta de dados, para ver se ele realmente é compreendido pelos sujeitos de pesquisa. Se eu estou trabalhando com uma classe, com um sujeito de pesquisa que tem uma dificuldade de entendimento, um nível de escolaridade mais baixo, eu tenho que ter linguagem adequada. Então essa elaboração dos instrumentos de coleta de dados, a elaboração deve aparecer no cronograma de execução. Da mesma forma, o pesquisador prevê uma etapa de coleta de dados, uma etapa para análise de dados e uma etapa para apresentação. Esse cronograma, então, após o projeto ser aprovado, o cronograma apresenta as atividades no tempo após a aprovação, que diz respeito à etapa de execução e de comunicação dos resultados. Então, o planejamento da pesquisa termina com o projeto e o projeto dá continuidade à trajetória do pesquisador quando ele no cronograma ele apresenta as atividades que ele vai desenvolver, que ele prevê o desenvolvimento disso ou daquilo nessa dimensão temporal, apresentando no final a redação do documento. O orçamento, então, é previsto os recursos materiais financeiros e a equipe de trabalho. E os elementos pós-textuais são esses que estão colocados aqui, no caso de um projeto de pesquisa. Agora nós vamos ver o trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso é um documento que representa o resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Então, geralmente, no trabalho de conclusão de curso, de graduação, praticamente a última atividade que o aluno vai fazer do curso, como para finalizar o curso, ele está atrelado a uma disciplina específica. Como ele está atrelado a uma disciplina específica, ele tem um professor específico para ser o seu orientador. Então, mas ele pode estar atrelado a um programa. Por exemplo, um programa de mestrado, no caso de uma dissertação, ele tem a sua linha de pesquisa, então é um documento que está atrelado a um programa, a uma disciplina, a um curso, dessa forma. Né? Mas é um documento que representa o resultado desse estudo. Né? As normas brasileiras de utilização na apresentação de um TCC são praticamente as mesmas que a de um projeto de pesquisa, acrescentando essa 6028, que é o de resumo, que nós vamos ver daqui a pouco o que é isso. Tá? Então, a estrutura do TCC, da mesma forma, é textuais, pós-textuais e pré, a capa, a lombada, a folha de rosto, uma errata. Errata é uma folha que se coloca solto depois de ser o trabalho impresso, em capa dura, de acordo com as normas de apresentação dos trabalhos na instituição. Então, ele apresenta a capa dura, a lombada, tá, com o nome do autor do trabalho, com as regras que são determinadas pela instituição. Então, a capa, nós temos a capa externa, onde tem o nome, o título do trabalho, e o título do trabalho é fundamental, é o primeiro marketing. Na verdade, é através do título que vai despertar a vontade do leitor ler ou parar de ler o trabalho. Né? Então, ele deve ser bem objetivo, ele deve contextualizar o tema e as variáveis que estão sendo trabalhadas, como também deve delimitar um pouco o trabalho, não deixar uma coisa muito ampla. Né? Então, na verdade, o título é que vai chamar o leitor para ler o trabalho. Então, depois da capa, nós temos a folha de rosto. Né? A capa apresenta a capa interna, que tem o nome da instituição, o nome do aluno, o título do trabalho, o local de depósito, onde está sendo desenvolvido o trabalho, no caso, isso em Florianópolis, e a data de apresentação do trabalho. Né? A folha de rosto apresenta praticamente os mesmos elementos constitutivos da capa, só ele introduz aqui da mancha direita, nessa parte da folha do trabalho, ela apresenta a categoria, os objetivos e o curso que está sendo apresentado. Então, por exemplo, trabalho de conclusão de estágio, apresentado a disciplina de estágio, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em administração, com a área de concentração em administração geral, seguido da orientação do nome do professor orientador. Da mesma forma, o local de depósito e o ano de defesa. Né? Elemento pré-textual, o quarto, tirando a errata, é a folha de aprovação. A folha de aprovação apresenta um texto que diz que esse trabalho foi apresentado na data X, tá, e que ele está apto, que foi julgado adequado e aprovado por uma banca examinadora composta pelos seguintes membros, tá, com o nome do coordenador de estágio, e a banca apresentada. Então, essa é a página de aprovação. Depois disso, nós temos a dedicatória, são elementos obrigatórios, a capa, a folha de rosto e a folha de apresentação. Depois, nós temos elementos que são opcionais. Né? Os elementos opcionais são a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe. A dedicatória é uma homenagem que o autor faz para uma pessoa, não para alguém. Tá? No caso, como é um elemento não obrigatório, a forma de apresentação ele deve seguir mais ou menos um padrão, uma uniformização. Uniformização é uma palavra-chave na construção de um trabalho acadêmico, um trabalho científico. Então, por exemplo, no caso desse aluno, ele colocou uma dedicatória a professor orientador dele e colocou sempre na margem inferior do trabalho. Assim, da mesma forma, ele fez a dedicatória para as pessoas, mas localizado também na margem interior, e também fez outros agradecimentos. Tá? Então, ele dedicou o trabalho tanto para a professora, como dedicou aos pais, etc, etc, e depois ele colocou o agradecimento. Outro elemento pré-textual é a epígrafe. A epígrafe é um pensamento que tem relação com o trabalho ou com o autor do trabalho, mas que tem um significado muito forte. Ou pode ter relação com o próprio tema também do trabalho, né? Então, o tema que foi discutido. Ou pode ser na construção, as descobertas feitas pelo autor na construção do trabalho, mas é um pensamento que, com uma autoria conhecida ou desconhecida, e que representa e tem um significado grande para o autor, né? Próximo elemento textual, é o resumo, tá? No resumo nós temos tanto um resumo na língua vernácula como um resumo na língua estrangeira. O resumo, ele é uma norma específica, como nós vimos lá nas normas que constituem a elaboração de um trabalho científico. O resumo, ele é feito, ele é apresentado da seguinte forma. Como é um elemento pré-textual, ele tem a palavra resumo, o título dessa parte do trabalho, centralizado em relação às margens e com letra maiúscula e em destaque, em negrito. Então, o resumo está colocado centralizado em relação às margens. Ele tem, inicialmente, a referência com base na 6023, na norma brasileira 6023, de trabalhos de conclusão de curso, ou da mesma forma que uma dissertação. Então, apresenta o título, o sobrenome do autor, o nome do autor, o título, o ano, o número de folhas, a categoria, trabalho de conclusão de curso, o curso que está atrelado a essa categoria, a universidade, o local e etc. Depois de apresentar o resumo do trabalho, a referência do trabalho, é apresentado o resumo. Isso é importante agora. O resumo, ele tem que apresentar obrigatoriamente, obrigatoriamente tem uma razão de ser. Porque o resumo, quando ele é feito para trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, ele tem uma função, tá? Facilitar o processo de localização das fontes de consulta, das fontes bibliográficas. Lembram da aula passada, na trajetória de pesquisa, quando nós vamos localizar as fontes? Quando eu estou fazendo estudo exploratório de reconhecimento da base teórica ou documental que vai me sustentar, eu vou buscar, eu tenho acesso ao mundo inteiro em termos de trabalhos acadêmicos. Se eu vou ler o resumo, eu já tenho, nesse resumo, deve ser apresentado a apresentação, o tema, na primeira frase, o tema e o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada no trabalho, os resultados e as conclusões alcançadas, Então, nós temos quatro elementos ou quatro informações básicas. No caso de um trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, esse resumo deve ser construído com, no máximo, 500 palavras. Então, tem que ser, como diz a própria palavra, resumo. Então, tu tem que dizer para o leitor assim, o quê? Qual é o objetivo do trabalho? Qual é a metodologia utilizada? Quais foram os resultados alcançados e quais foram as conclusões que chegou o autor, né? Se eu leio, se eu estou fazendo a busca da base teórica, estou localizando as fontes, estou fazendo o reconhecimento e estou fazendo a seleção, eu, para não ler todo o trabalho, que se constitui em 100, 120 páginas, quanto tempo eu vou perder para fazer isso? Então, eu vou buscar as informações que eu preciso no resumo. O resumo já vai me dizer qual é a abordagem do trabalho, já vai me dizer quais são as técnicas que ele utilizou, já vai dizer quais são os resultados que ele alcançou, e tudo ligado ao objetivo do trabalho. Então, dispensa o autor, o pesquisador, economiza um tempo danado para fazer essa leitura exploratória, que por mais que seja um processo de exploratória seletiva, analítica e interpretativa, é essencial que seja feito isso. E o resumo tem essa razão de existir, para comunicar em 500 palavras, em até 500 palavras, o conteúdo do trabalho. E outro elemento, o último elemento que compõe o resumo do trabalho, são as palavras-chave. Então, as palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave, são palavras designativas do conteúdo do trabalho. Então, por exemplo, no caso do trabalho que eu estou apresentando, o título é Adequação ao Modelo de Negócio Sustentável, um estudo de caso na pousada Mar Jurerê Limitada. As palavras-chave utilizadas foram negócio sustentável, desenvolvimento sustentado e pousada. São 3 palavras que mostram o conteúdo. Se esse trabalho for inserido numa base de dados online, eu for fazer uma busca, quando eu digitar essa palavra-chave, esse trabalho vai aparecer. Daí facilita a minha leitura primeira de reconhecimento exploratório. Né? Depois nós temos o resumo na língua estrangeira, que pode ser feito tanto com inglês, francês ou espanhol, conforme preconiza a norma brasileira. Né? Depois nós apresentamos as listas de ilustrações, tabelas, então o abstract, que no caso foi escolhido pelo autor, tem as mesmas formas de apresentação. O abstract, a referência, o resumo propriamente dito e as palavras-chave. Tá? Depois ele tem as listas, que é as listas de foto, lista de figura, cada tipo de ilustração abre uma página diferente. A lista de tabela, a lista de quadro, então elas apresentam as listas, apresentam a ilustração designativa, por exemplo, quadro 1, e são numeradas consecutivamente com números, com algarismos arábicos, o título do quadro, da ilustração e a devida localização. Se constitui, então, como um sumário que indica o que e onde que está, que apresenta no trabalho. Né? A lista de siglas é importante, já que ele apresenta um número grande de siglas, e essas siglas são apresentadas já de primeira mão. Isso não dispensa, de maneira nenhuma, que quando o autor está descrevendo, ou dissertando sobre o trabalho, a primeira vez que ele chama a sigla, ele deve apresentar, por extenso, o nome da sigla e, entre parênteses, a sigla, mesmo tendo essa lista. No caso da lista, nós temos a sigla e o nome por extenso seguido. Tá? Depois, o sumário, né, que apresenta todas as informações na margem esquerda, introdução, fundamentação teórica e a devida localização os capítulos, tá? 1, 2, 3, as seções primária, secundária, terciária, quaternária e a devida localização na página, no trabalho. Por último, tem as considerações finais e as referências. Observe que referências não têm um indicativo numérico. Não tem porque não faz parte do desenvolvimento do corpo do trabalho. É um elemento pós-textual. Portanto, não tem indicativo numérico. Depois ele apresenta a introdução na margem esquerda, com a apresentação do tema, problema, etc, 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 chegando ao fim do trabalho. Esse é um trabalho de conclusão de curso defendido por um aluno em 2005. Tá? Então, nós temos os elementos pré-textuais formatados, e isso é determinado pela norma, né, norma brasileira, e o Departamento de Administração da Universidade Federal segue as normas brasileiras, tanto no uso de citação de texto, como no uso da forma de apresentação, segue as normas brasileiras. Então, nós temos, depois dos elementos pré-textuais, os textuais, que são, como nós falamos no início da nossa conversa, a introdução à fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, discussão e análise e conclusão. Depois, os pós-textuais, referência, glossário, índice, apêndice, etc, etc, como foi falado no projeto de pesquisa. O último trabalho a ser apresentado hoje, nessa nossa aula, trata sobre artigo científico. O que é um artigo científico? Também com base numa norma brasileira, 6022, que trata sobre publicação periódica impressa, um artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. Ele pode ser tanto original como de revisão. Então, o artigo, ele é um trabalho científico porque resulta de um processo de investigação científica. Então, ele passa por exatamente as mesmas fases, as mesmas etapas, as mesmas discussões, as mesmas reflexões de um projeto de pesquisa e de um trabalho de conclusão de curso. Então, só que ele tem uma dimensão diferente de um trabalho de conclusão de curso. Enquanto um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, ele tem 80, 100, 120, sei lá, 200 páginas, um artigo ele se apresenta de forma resumida, né? Mas ele não deixa de seguir o processo investigatório. O autor de um artigo ele deve seguir todas essas etapas conforme resultado de uma pesquisa científica. Então, A norma diz que ele pode ser um artigo, pode ser tanto original como um artigo de revisão. Um artigo original, ele discute aspectos... Primeiro, o artigo de revisão. Um artigo de revisão discute temas que já foram abordados, de revisão teórica, que já foram discutidos. Tá? Então, a diferença é que o artigo de revisão ele tem que superar aquilo que já foi discutido. Essa é a grande dificuldade de fazer um artigo de revisão teórica. Enquanto em um artigo de original, ele apresenta tanto uma base teórica, uma revisão teórica, como uma parte empírica. Então, ele apresenta, discute e analisa dados que foram trabalhados relacionados com a realidade empírica. Tá? A estrutura do artigo, da mesma forma, é um pré-textual, textual e pós-textual. Os elementos pré-textuais, nós temos aqui a Revista de Ciências da Administração e vocês têm acesso à Revista de Ciências da Administração através do endereço eletrônico do CAD, que é www.cad.usc.br. Essa é uma revista do Departamento de Ciências da Administração, sob o editor da revista é o professor Maurício Fernandes Pereira. Ela é uma revista quadrimestral. Ela é classificada pelo Qualis, um sistema de classificação dos artigos científicos, como B nacional. O Qualis tem um sistema de classificação, a CAPES, CNPq, tem um sistema de classificação que classifica os artigos, as revistas, a nível regional e a nível nacional, em A, B e C, e a nível tanto nacional como a nível regional. A nossa revista de ciência da administração é uma revista com Qualis B nacional. Tá? Só perde para as revistas de RAUSP, a revista da Universidade de São Paulo, a RAI, a revista de administração de empresas, a RAC e a RAP, são revistas de Qualis Nacional A. Então, por exemplo, nós temos aqui um artigo que tem como título: é possível integrar a teoria e a prática no contexto de sala de aula, uma resposta através do método seminário revisado através da pesquisação em curso de administração. Como nós vimos, os elementos pré-textuais de um artigo científico são o título e o subtítulo, se houver. Nós temos o nome dos autores colocados na margem esquerda, o resumo na língua do texto. E esse resumo se constitui da mesma forma, com os mesmos elementos, objetivo, metodologia, resultado e conclusão e palavras-chave, como um trabalho de conclusão de curso, só com uma diferença. Da mesma forma que o trabalho de conclusão de curso tem um número maior de páginas, o resumo de um artigo tem um número menor de palavras. No caso de resumo de artigo, nós temos até 250 palavras, ou seguindo as normas internas do próprio periódico, da própria publicação impressa. Aqui, às vezes, difere um pouco das normas da ABNT. Cada um segue a sua norma específica. Então, esse é o resumo. E embaixo, em nota de rodapé, apresenta obrigatoriamente o título, a titulação do autor, a vinculação institucional, que daí tu tem condições de saber esse autor, aonde que ele trabalha, que tipo de linha de pesquisa ele trabalha, com o endereço real dele e com o endereço eletrônico. Qualquer informação que tu queira saber sobre essa temática, tu pode entrar em contato com o autor do trabalho, o autor do artigo científico, e trocar informações e compartilhar reflexões com o autor do trabalho. Então, esses são os elementos textuais. Depois ele apresenta como elemento pré-textual. O título, da mesma forma, é o marketing, deve criar a sensação de expectativa, deve despertar o interesse, deve facilitar a transmissão do conhecimento, é o meio de ser referenciado o resto da vida, que é pelo título que o trabalho é referenciado, tanto o artigo como a dissertação, como o trabalho de conclusão. Quando tu vai fazer a referência de um trabalho de conclusão, sempre vai aparecer o título, então ele deve ser realmente bem pensado. Né? E deve ser curto, específico, sem forma de qualquer espécie. Né? O título, ele é... A autoria apresenta, então, o nome do autor, com um breve currículo, o endereço postal e real, os eventuais agradecimentos, e o currículo aparece em nota de rodapé. O resumo, da mesma forma, apresenta os objetivos, metodologia, resultados alcançados e as conclusões, em até 250 palavras. O estilo redacional deve ser em forma em frases concisas e objetivas, sem abertura de parágrafo. Vocês podem perceber aqui que ele não tem abertura de parágrafo. Ele termina uma frase e continua da mesma forma que é apresentado num trabalho de conclusão de curso. Iniciar explicando o tema, os objetivos, evitar palavras, palavras negativas, o espaço de entrelinha entre um e outro, das linhas, é um espaçamento simples, no máximo 250 palavras. As palavras-chave aparecem abaixo, logo abaixo do resumo, antecedidas pela expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas com ponto final. Os elementos textuais, nós temos, da mesma forma que no trabalho de conclusão de curso, nós temos a introdução, desenvolvimento, o corpo do artigo e conclusão. A introdução apresenta a parte do inicial, apresenta da mesma forma o tema e sua delimitação, os objetivos e justificativa. O desenvolvimento, a parte principal do artigo, trata a matéria, defende a ideia e proposta na introdução. Divide-se em sessões que variam em função do problema e dos objetivos. É o espaço onde o autor inclui a discussão teórica, metodológica, o resultado e discussão. E a conclusão, da mesma forma, decorre da discussão, é o resultado da reflexão. Deve aparecer o problema de pesquisa, os objetivos, os resultados encontrados, bem como as recomendações e sugestões. Os elementos de apoio do trabalho, do artigo científico, são as citações, as tabelas, os quadros, as formas e as ilustrações, da mesma forma que num trabalho de conclusão de curso, uma dissertação e uma tese de doutorado. Tá? Então, o que nós vamos, o que se pode perceber e concluir é que um artigo científico ele tem a mesma seriedade que se faz uma pesquisa científica, só que ele é apresentado de uma forma mais sintética, mais resumida. Tá? Os elementos pós-textuais são importantes resgatar. É o título e o subtítulo em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira. Aqui tem as notas explicativas, as referências, glossário e apêndice, se houver. O título deve ser diferenciado tipograficamente, precede um resumo. O resumo pode ser em inglês, espanhol e francês, da mesma forma as palavras-chave. As notas explicativas são feitas em algarismos arábicos, única consecutiva para cada artigo, precede as referências. As referências são a 6023, conforme a norma brasileira, apêndice e anexo. É isso que nós temos hoje para trabalhar, para passar para vocês em termos de trabalhos científicos. Eu gostaria antes de finalizar, dizer que o que eu falei aqui é muito rápido para mostrar toda a importância e mostrar todo o contexto de um trabalho acadêmico, de um artigo científico, mesmo de um projeto. Então, no nosso livro, nós temos várias indicações de que vocês devem pesquisar, entrar no site da BU e buscar ler as dissertações que estão disponibilizadas online. Isso vocês não devem fazer só mais no final do curso. Comecem a fazer essas pesquisas, comecem a utilizar essa forma de apresentação, essa maneira de estruturar um trabalho, já. Assim que um professor sugerir a elaboração de um trabalho acadêmico, utilizem essas formas, utilizem essa base, essa referência, essa forma de se fazer um trabalho. Né? Isso porque vocês vão fazer trabalhos ao longo do semestre, ao longo do curso. Então, não deixam para interiorizar esse conhecimento somente quando chegar a hora de exigência do professor. Então, busquem leituras. Vocês têm outro texto que vai ser disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, que são as fontes de informação. Ali tem a relação de todas as bases de dados em administração, o endereço eletrônico de artigos, de periódicos científicos, da RAUSP, da RAI, da RAI, da RAC. Então, são da Revista de Ciência da Administração, da READ, que é uma revista eletrônica da Federal do Rio Grande do Sul. E tem artigos científicos, e os artigos científicos são publicações de última geração. São as últimas pesquisas que foram desenvolvidas pelos autores. Então, é o que foi descoberto, a inovação de última hora. Então, são fontes importantes de pesquisa. Então, não deixem de pesquisar, não deixem de ler, não deixem de buscar, identificar tudo isso que a gente está falando aqui muito rapidamente, mas buscar lendo os trabalhos acadêmicos e fazendo os exercícios que a gente sugere dentro do nosso pequeno livro, que é um passo inicial dentro da metodologia da pesquisa. Mais uma vez, muito obrigada e até o nosso próximo encontro, que é a nossa próxima aula. Muito obrigada. Até mais.